começou! No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Olá, amigos da Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 10 minutos. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta sexta-feira, feriado nacional, dia 15 de novembro de 2019. Vamos juntos até às 19 horas. Até às 18 horas, com os comentários do Márcio Guedes, a produção do Luiz Ferreira, o José Roberto na mesa de áudio, o Ed Guimarães e o Tony Godoy na central técnica. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro esse timão, joga com coração, e vê essa camisa legal, quando sua norte liga, já não sou mais forte do esporte. Na Nacional.
17 horas e 10 minutos. A gente começa o programa falando do Fluminense, que joga amanhã, 19 horas, no Maracanã, diante do Atlético Mineiro. O relato será do Ricardo Mazella, os nossos comentários, das reportagens dele, além do plantão do Luiz Ferreira. E as reportagens serão dele, o repórter ligado, o artilheiro do amor,
Rodrigo Ricardo.
Fim do mistério. Marcos Felipe será o goleiro do Fluminense neste sábado contra o Atlético Mineiro pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador Marcão, após consulta aos preparadores de goleiros do time, decidiu pelo jovem de 23 anos, formado nas categorias de base do tricolor carioca. Marcos Felipe fará seu primeiro jogo no ano. A última vez que esteve em campo foi em janeiro de 2018, na Florida Cup.
A gente tem alguns bons goleiros, mas nesse momento é o momento do Marco, o momento dele de assumir essa responsabilidade junto conosco. É o momento que ele tem de colocar tudo que ele aprendeu lá em Xerém, esse sentimento que ele tem do clube, essa energia boa e o profissional que ele demonstra para todos nós no dia a dia.
O treinador Marcão também falou sobre a ausência de Caio Henrique, convocado para a Seleção Brasileira Sub-23.
É uma ausência sentida também. O Caio vem de grandes jogos, mas o Ourinho treinou muito bem. Ele está leve, está focado, está querendo muito. Acredito que o Ourinho vai representar muito bem, vai dar conta do recado. Está motivado, está feliz.
Sobre a ameaça do rebaixamento, o treinador Marcão sabe da importância da matemática, mas prefere focar na partida contra o Galo no Maracanã.
A gente vive o dia a dia. A gente sabe da nossa matemática, a gente sabe da nossa responsabilidade, quanto mais ou menos a gente tem que pontuar para sair mais rápido possível dessa situação ruim. Mas precisamos viver esse jogo, essa partida, essa final.
A Rádio Nacional transmite neste sábado, a partir das 18h30 da noite, Fluminense Atlético Mineiro, direto do Maracanã. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo, vamos à primeira opinião dele, seu talento, a sua categoria, a sinergia, Rádio Nacional TV Brasil. Quem é ele?
Márcio Guedes.
Comentarista em preto e branco. Boa tarde, meu amigo Márcio.
Boa tarde, meu cara Valdir Luiz. O que você deseja de mim, Valdir?
Meu amigo, olha, a sua presença já é um motivo de alegria para mim. Eu queria que você analisasse aí a situação do goleiro, né? Não joga há um ano e pouco, Marcos Felipe. E o Agenor, que é o segundo goleiro, consequentemente na hierarquia, que é o terceiro. Como é que você vê essa mudança aí no gol do Fluminense, que me surpreende? Eu achava que o Agenor, que vinha inclusive ficando no banco, seria o titular. Como é que você vê essa mudança aí pro jogo de amanhã? Jogo difícil, que o Atlético tem uma boa equipe, hein?
Boa tarde, meu caro Valdir. Olha, eu acho o seguinte, o Agenor não foi muito feliz em alguns jogos anteriores do Fluminense, acho que faltou confiança nele, de repente está apostando fichas no Marcos Felipe. É um risco alto, mas eu acho que o Fluminense não tem saída. O que é que o Fluminense pode fazer? realmente é um baque violento essa ausência do Muriel, né? E o Fluminense pode sofrer muito nessa reta final, porque um goleiro é meio time. Se o goleiro está mal, você compromete uma atuação, compromete um esquema, uma postura. Eu não sei, não. Estou na expectativa de saber agora, pelo outro lado da história. Eu já vi várias vezes goleiros assim novos que surgem do nada e de repente chegarem sem muita expectativa e fazerem grandes atuações. Então, tudo é possível, mas sem dúvida alguma é um fator de grande preocupação para a torcida do Fluminense, talvez a maior de todas, né? Além dos problemas de defesa que o Fluminense tem, que são constantes. O ataque também que é ponto, mas é irregular também, né? Da perspectiva aí, né? Da venda próxima do Ione Gonzalez. Enfim, o Fluminense tem uma tabela complicada, tem 34 pontos, está muito ameaçado no rebaixamento, Valdir.
É, e a situação do goleiro você colocou muito bem. A gente já viu na história do futebol goleiros que ninguém acreditava chegar e arrebentar no jogo.
Você lembra do Borrachinha?
É, eu ia começar isso agora, para transmissão de pensamento. E eu vou te dar até um detalhe, eu era repórter, estava começando a minha carreira, estava na Rádio Mauá, começando a minha carreira em 79, e eu tinha pouquíssimos repórteres, que era uma sexta-feira, um sábado à tarde, quando o Birajara teve um problema, né, não pôde jogar. E quando eu soube que o Borrachinha ia jogar, eu fiquei cá com o meu botão, Borrachinha. E ele foi o grande nome do jogo, né? Então o Marcos Felipe pode ser o grande nome do jogo amanhã, né?
Exatamente. E não se esqueça que o Mercosul de 93, o William Bacana, era o goleiro do Botafogo, que se consagrou nos pênaltis, né?
Pegou até pênalti, né? Futebol tem isso, né? Futebol tem isso. Boa tarde, Luiz.
Foi assim que o Marcos surgiu no Palmeiras também. O Veloso sofreu uma lesão e o Marcos teve uma oportunidade, chegou até a seleção brasileira, foi campeão de Copa do Mundo, inclusive.
É aquele negócio, todo mundo tem que ter oportunidade. Você tem que saber aproveitar. Se você souber aproveitar a oportunidade, né, Márcio? Você se firma, né?
Olha, você... passa o trem. Se você aproveita o trem passando e vai bem, você se consagra, né? Para muita gente, o trem nem passa, né, Valdir?
É, mas quando você tem que estar atento, mas quando ele passar, abriu a porta, tu entra, não deixa...
Quando eu vi aquela fumaça, aquele...
Aí tem que entrar. Porque todo mundo precisava de oportunidade. Eu sonhava em ter oportunidade. Quando eu tive, um belo tio tava na rádio e falou assim, ó, vai lá fazer o jogo porque o fulano tá passando mal. Eu falei, é você. Vai lá, e fui lá e fiz. Aí depois não deixei de fazer mais. Quer dizer, graças a Deus, aproveitei a oportunidade, né?
Você mistura o talento com a sorte.
Você é o meu guru, é meu ídolo. Depois vou falar do nosso clube do coração daqui a pouco. Vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
Vamos lá. Oi, que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Quer falar com a gente? Use o nosso WhatsApp 971-1999-66. 971-1999-66.
No Mundo da Bola.
7:18.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
A seleção brasileira feminina de basquete fez jogo duro contra os Estados Unidos. Chegou a liderar o placar, mas acabou derrotada na estreia do Pré-Olímpico das Américas, em Bahia Blanca, na Argentina. Os Estados Unidos venceram por 76 a 61. Jogando no Dow Center, o Brasil não sentiu o peso da estreia. Venceu o primeiro quarto, equilibrou os demais, mas a qualidade das americanas, atuais campeãs olímpicas e mundiais, acabou falando mais alto, em um duelo que poderia pender para qualquer um dos lados. Débora anotou 10 pontos e deu 5 assistências. Damires fez 11 pontos com 4 rebotes. E Érica fez 10 pontos com 12 rebotes e um duplo-duplo. Nos Estados Unidos, Sylvia Fowles e Chelsea Gray fizeram 21 pontos cada uma. Neca Ogumaike anotou 11 pontos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. São 17 horas e 19 minutos.
Salve a seleção!
Olha, não dá pra salvar a seleção, não. Pelo que eu vi hoje, a seleção me dá um dinheiro aí, que eu jogo em qualquer lugar. Perdeu mais uma. Perdeu mais uma e o Rodrigo Ricardo traz as últimas da seleção brasileira. Vamos lá, de volta, ligado.
Brasil e Argentina se enfrentaram nesta sexta em partida amistosa realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. E os argentinos ficaram com a vitória de 1 a 0 com um gol do atacante Messi. Com este resultado, a equipe comandada pelo técnico Tite alcança a quinta partida consecutiva sem vitória desde a final da Copa América. São 3 empates e 2 derrotas. Nesta partida, a Argentina contava com um reforço de peso. O camisa 10, Lionel Messi, retornava à equipe. Ele não defendia o time argentino desde a final da Copa América. Com a bola rolando, o Brasil teve a chance de abrir o placar logo aos 9 minutos, com Gabriel Jesus, que sofreu falta dentro da área e o juiz assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas acabou batendo para fora. 3 minutos depois, o árbitro assinalou pênalti de Alexandro em cima de Messi. O próprio camisa 10 vai para a cobrança. Alisson defende parcialmente, mas o atacante argentino aproveita o rebote para marcar o gol da vitória. O próximo compromisso do Brasil será contra a Coreia do Sul, em jogo que acontecerá na próxima terça no estádio Mohamed Bin Zayed, nos Emirados Árabes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, meu prezado e querido amigo Márcio Guedes, vou te contar, vi a seleção hoje, desanima, hein?
Realmente a situação do Tite vai ficando meio complicada, né? Porque a seleção não encontra um padrão, a seleção mostra a mesmice do ponto de vista tático, acho até que existe uma certa apatia de alguns jogadores, o nosso Tite está mexendo demais no time, entendeu? Claro que não só por culpa dele, por culpa do contexto, do calendário, de não querer desagradar os clubes. É uma confusão danada que você não tem um padrão de jogo, não tem um time mais, entendeu? Com o Neymar ou sem o Neymar a coisa é igual, o time não ganha de ninguém. E hoje a Argentina nem precisa jogar muito. Fez um futebol razoável, até o Messi também foi apenas razoável, com algumas boas jogadas, claro, porque ele é um cracaço de bola. E aproveitou o pênalti, o rebote, fez 1-0. E no segundo tempo, se alguém tivesse que fazer agora, a Argentina, que teve jogadas muito mais perigosas no ataque, desperdiçou gols, entendeu? E aquele Lautaro Martínez perdeu um gol incrível, então a Argentina foi melhor do que o Brasil, mereceu amplamente a vitória, e embora um time muito jovem, um time também em recomposição, mostrou mais determinação, mais vontade, mais vibração, um esquema de jogo mais definido, e isso é o jogo. Achei que as duas seleções tiveram uma boa recomposição defensiva, a Argentina se defendeu muito bem, evitando alguns contra-ataques que poderiam ser perigosos. E o Brasil também respeitou o Messi, respeitou a Argentina, se defendeu às vezes com 8 jogadores, dificultou a tarefa da Argentina, mas mesmo assim sofreu mais perigo. Eu acho que o nosso Tite está absolutamente perdido, hein? Ele precisa, em 2020, fazer uma mudança geral, dar um stop, vamos ver o que está acontecendo, mudar o esquema tático, chamar novos jogadores. Esse grupo que ele está tem que ter uma sacudidela tática e técnica também. Se você perguntar agora qual, acho que temos que esperar para ver qual que seria esse caminho. Mas tem que ter um novo caminho, porque a seleção não está jogando bem, não está agradando nenhum torcedor, é um time morto, um time apático, e bastou a Argentina jogar mais ou menos, que ganhou um jogo e merecer até ganhar pelo menos 2-0.
Ô, mas só um detalhe, a gente chamou o Luiz Ferreira aqui, só um detalhe. Hoje, a seleção não atrai mais o torcedor, se não houve ninguém falar em seleção mais. E uma coisa, por que esses amistosos necessários? Ou a CBF está com o Pires na mão, que eu não acredito, ou está querendo encher mais o copo, porque esse tipo de amistoso, esse de hoje, ou da próxima terça-feira, para quê? Joga só com opções oficiais, porque, sabe, perdeu a seleção, perdeu o glamour, perdeu o encanto, não sei se você concorda.
Concordo, mas acho que esse fenômeno está acontecendo há muito tempo já, hein, Valdir? O Brasil está jogando em lugares estranhos, longínquos, entendeu? No meio das competições aqui do Brasil. Torcedor há muito tempo, não tem grandes craques. O Neymar foi um projeto de um ídolo que acabou se esfarelando. Então, o centro vai ver o quê? O Brasil vai ver o quê? O Paquetá? O Arthur? Casemiro? O William? Gabriel Jesus? Qual é o grande craque fora de série que tem aí? Ninguém. E tem nomes que se repetem, Thiago Silva, Alexandre. O único jogador, sabe qual é o jogador que está mais me cantando na seleção, Valdir?
Quem?
talvez o único, o goleiro Alisson. Um goleiraço.
É.
Com atuações espetaculares.
Está vivendo um grande momento ele.
Está muito o melhor goleiro do mundo. Realmente um jogador excepcional que o Brasil tem. O goleiro, olha só, o goleiro. Há muito, acho que nunca eu me lembro de uma época que o goleiro era o destaque da seleção brasileira. E hoje fez duas defesas excepcionais, que evitaram um placar maior. Então, é uma falta de grandes craques, é uma falta de planejamento. E estamos vivendo um mau momento, sem dúvida alguma.
Para, Luiz.
Olha, em primeiro lugar, eu vou discordar levemente dos dois. Levemente.
Por que levemente?
Primeiro, eu vou falar da questão do Márcio. O que eu vejo na seleção brasileira, você pode colocar o Zico, o Rivelino, não estou dizendo que eles são ruins, não, veja bem. Mas é que eu acho que o Tite está insistindo no esquema tático que não dá mais certo. Você vê quase 5 jogadores lá na frente e os caras não se movem. Tanto que ele colocou o Paquetá, não deu certo. Tirou o Paquetá, voltou com o Felipe Coutinho. Primeira jogada, fez ali uma boa enfiada para o Gabriel Jesus, também não deu certo. Colocou o Richarlison, colocou o Rodrigo. O Rodrigo, como falam, aquele que era do Santos lá no Real Madrid, também não funcionou. Colocou o Wesley, que é um jogador que tá, acho que no futebol alemão, nem sei de onde que ele vem direito.
Nem sei de onde vem.
Mas mesmo assim não deu certo. A sensação que eu tenho... É do Aston Villa, obrigado, Márcio.
Mas eu queria saber onde ele jogou aqui, porque aparece...
Ah, hoje sai tudo cedo. Hoje o Messi nunca jogou em nenhum clube da Argentina. Hoje já sai tudo cedo, Valdir. Hoje você sai com 12 anos, você sai com contrato. A questão é a seguinte, você pode mudar, você pode colocar os jogadores que atuam aqui no Brasil. Gente, enquanto o Tite seguir com esse esquema tático, não vai dar certo. Com relação hoje ninguém fala da seleção brasileira. É uma coisa que eu também... Aliás, eu contesto isso fortemente. Um dos assuntos mais comentados no Twitter e no Facebook é a atuação ruim da seleção brasileira. A galera tá... Fala mal, não gosta, mas falando, vai ver.
Eu tô falando mídia. A mídia não fala mais. A mídia quer saber do Flamengo na Libertadores, do Campeonato Brasileiro.
Rede social
poderosa,
é mídia.
A poderosa Valdir, é que quer entubar no povo.
Valdir, rede social é mídia.
Sei, mas tô falando a televisão, o rádio. O rádio não tá transmitindo. Ninguém
mas, transmite mas aí que seleção. Tá, mas aí que tá,
a Valdir. A seleção não dá ibope, o rádio, a televisão vive
de mas novo. Aí que tá. Existe rapidamente, mas existe alguns torcedores, eu acompanho por questão de ofício, mas tem gente torcedor. Vou ver a seleção. Hoje é assim, quem é que fala mal da seleção, mas vai ligar o jogo hoje?
Se jogar a seleção e o Botafogo, eu vou já me lixo, vou me lixar mais ainda pra seleção.
Não, o negócio é o seguinte, isso é a minha verdade, o Cabeça tem razão quando ele fala que depois do jogo, a derrota do Brasil, as derrotas que sucedem, maus resultados,
é uma coisa.
Claro que as redes sociais refletem isso. Mas antes, ninguém está preocupado com a seleção.
Tá,
o porteiro não fala da seleção. Ninguém fala, tem gente que nem sabia que o Brasil ia jogar hoje. Olha, Brasil e Argentina. Gente que gosta de futebol nem sabia que ia ver esse jogo hoje. Olha só. Perdeu o charme. E o Brasil também.
Recupera
fácil.
Agora, duas coisas. É o quinto jogo sem vitória da seleção brasileira. É uma marca
que
é a pior marca desde 90-91, quando o Falcão assumiu a seleção brasileira. Após a Copa do Mundo da Itália, ficou 7 partidas sem vencer o Falcão. Demorou isso tudo. E por que o Brasil está jogando tão longe? A CBF assinou um contrato com uma empresa chamada Pitch Internacional.
Quem assinou foi aquela figura nefasta.
Exatamente.
Que está foragido, que é o Ricardo Teixeira. Meu amigo, de Ricardo Teixeira.
Tá foragido ele?
Tá escondido lá em
Piraí,
por aí.
Não lembro mesmo.
Foi ele que assinou. Meu amigo, então, depois que o Ricardo Teixeira assumiu a CBF, todo mundo passou a ter raiva da seleção.
Então, o que acontece? A Pitch chega, organiza o amistoso. Olha, o Brasil vai jogar contra, sem menosprezar, vai jogar contra Ilhas Salomão. No posto avançado da Antártida, ao meio-dia de uma segunda-feira. Poxa, mas por que isso? Aí, vamos acontecer. Olha, tá no contrato que a gente vai seguir. E a gente quer o Neymar também. E tá lá tudo assinado. Se você assinou, combinado, não sai caro.
Pra fechar a seleção, que é um tema muito chato. O torcedor gosta mais do seu clube. Eu diria o seguinte: hoje, o cara tá preocupado com o time dele não cair, outro preocupado com o time pra Libertadores.
Vai ser campeão.
O Rubro Negro preocupado com o Palmeirense, preocupado com o Palmeiras ser campeão. Sabe, o pessoal do Flamengo preocupado com a Libertadores. Ninguém quer saber de seleção. Ninguém.
Só quando tem convocação pra não ter jogador convocado.
Não adianta ficar poderosa querendo dizer que é maior do mundo. Ninguém assiste mais a seleção.
Eu acho que o Cabeça falou da parte tática de seleção. Mas acho que esse é um assunto secundário em relação à apatia do time, a parte técnica.
Tem isso também, tem isso também.
Eu acho que você tem parte tática muito valorizado hoje em dia nos comentários. Ah, não, porque tem que jogar pela esquerda, porque um tem perna esquerda, tem que cair por lá, cair por cá. Olha, futebol, é claro que a parte tática conta e pode ser até decisiva. Mas há outros fatores que têm igual ou maior importância, como a qualidade técnica, a disposição para o jogo, o preparo físico, tudo isso. E estratégica, que é diferente de tática.
Vou repetir a frase daquele que foi um dos maiores ídolos que eu tive no rádio e que foi seu amigo, trabalhou com você na Manchete, que chama-se João Saldanha. Ele dizia o seguinte, um dia ele falou para mim, garoto, quem tem time bom ataca, quem tem time ruim defende. 17h30, vamos na sequência aqui do programa, no Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo...
Esse sim, esse da Ibope, a torcida lota estádio, todo mundo transmite, entendeu? Esse sim.
Até gente, né? É. Domingo tem show, claro, de bola nacional, Grêmio e Flamengo.
Esse eu faço questão de estar. Na seleção não faço, não.
Belo se jogo, escala, inclusive.
Só assisto quando estou escalado. Quem fala do Flamengo é ele, Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, Grêmio e Flamengo é o destaque da Rádio Nacional no próximo domingo. Show de bola nacional abrindo 15h30. André Luiz Mendes, você, Valdir Luiz, Rafael Monteiro e Bruno Mendes na transmissão para todo o Brasil. Show de bola nacional. Galera do Flamengo empolgada, óbvio que... Um dos assuntos ligados com o Arrascaeta hoje, meio campo uruguaio, foi o entrevistado de hoje lá no Ninho do Urubu, era Libertadores da América, mas vamos focar no jogo contra o Grêmio. Até porque, Valdir, o Grêmio tá meio engasgado com o Flamengo, né?
É verdade.
Aquela coisa, a gente vai ouvir uma declaração polêmica do Renato Gaúcho daqui a pouquinho aqui no programa do Mundo da Bola, que tá engasgado, aqueles 5x0, o Jorge Luz falando 5-1. Você viu esse vídeo, né? Isso é engraçadíssimo. 5-1. Aquele 5x0 na semifinal da Libertadores. Ainda está engasgado no Grêmio, só que o Grêmio, assim como o Flamengo, tem uma série de desfalques. O Flamengo não vai ter o Gerson, o Arão e o Bruno Henrique.
E todos podem ser poupados.
Exatamente. A gente pode ver um time aí bem diferente. Pode ter o Pires da Mota, pode ter o Diego Ribas novamente em campo. Pode ter Vitinho.
O Arrascaeta. Pode ter aquele menino Lucas.
Que é o Lucas Silva. Pode ter o Lincoln.
Lincoln, é verdade.
O que mas o Arrascaeta falou que quer... Pode ter o Renê, poupar o Felipe Luiz. Pode ter o Rodinei de novo.
O Renê.
O Renê e o Renê.
Dupla sertaneja.
René e Renier.
Até que dá o certo. O time reserva do Flamengo hoje não estaria na Z4. Se disputasse o campeonato.
Meio de tabela, você acha?
Estaria para o nono, oitavo lugar.
Meio de tabela, peraí. Aí o Arrascaeta, justamente sobre esse assunto que a gente abordou aqui no programa do Mundo da Bola, como é que vem o Grêmio? O que que espera? A galera tá engasgada lá no Sul, Arrascaeta. Como é que vai o Flamengo? Ele responde.
Sim, a gente sabe da qualidade deles, mas... Nosso time, nesse último jogo, tem mostrado a força do nosso elenco. Jogadores que têm decidido o jogo entrando do banco. Então, que esse jogo pode ser também, desde o começo, os caras que começar, ser muito importante para nós. E, obviamente, todo mundo conhece Gerson, Arão e Bruno, a qualidade e o fortalecimento de nosso grupo com eles. Mas quem vai entrar, vai tentar dar o melhor para... Para não sentir a ausência desses três jogadores.
Esse aí é o Arrascaeta. Agora tem aquela coisa. Ao mesmo tempo que o Flamengo vai jogar contra o Grêmio, no mesmo horário, domingo, 16 horas, tem Bahia e Palmeiras lá na Arena Fonte Nova. E se o Bahia... E se uma boa atuação, um bom resultado do Bahia em cima do Palmeiras, Valdir e Márcio, e você, ouvinte do programa No Mundo da Bola, é visto com muito bons olhos pelo torcedor rubro-negro e pelo time. Será que o time do Flamengo vai ficar com os olhos lá no Bahia e Palmeiras? O Arrascaeta responde.
A gente, isso é importante porque a gente está brigando por muitas coisas, então é isso aí, tem que lidar com, tentar focar a cabeça primeiro na Libertadores. A gente tem que pensar nós, no que vai acontecer com o Palmeiras. A gente sabe que depende só de nós, então e com tudo para esse jogo, com a mentalidade positiva para tentar voltar com 3 pontos.
Esse aí é o Arrascaeta. Agora, Valdir, como eu estava falando antes, o Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, feriadão, do dia da proclamação da República.
Aniversário do Flamengo.
Aniversário do Flamengo, 124 anos. Aliás, eu estava falando no Twitter, a hashtag Fla124 também está nos trend topics mundiais, os assuntos mais comentados no mundo. Aniversário do Flamengo, Clube de Regatas do Flamengo, longa vida ao Mengão. Renato Gaúcho, ele vai colocar uma coisa polêmica. Ele foi questionado pelo seguinte, Valdir. O Vasco, como vocês dois até falaram ontem, na quinta-feira, teve uma grande atuação contra o Flamengo, conseguiu anular as principais peças e conseguiu fazer 4 gols naquele que é considerado o melhor time do Brasil nesse momento. Será que o Grêmio tem um pouco do Vasco? Vai conseguir fazer a mesma coisa que o Vasco Luxemburgo fez? O Renato Gaúcho responde.
O Vasco jogou muito bem. Foi um grande jogo. O que o Vasco fez, a minha equipe faz. Infelizmente, a gente não fez contra o Flamengo no Maracanã. E no primeiro tempo, no primeiro jogo da Libertadores contra o Flamengo aqui. No mais, a minha equipe vem fazendo. Então é importante a gente continuar fazendo o que nós estamos acostumados há muito tempo. São as palavras que eu sempre peço para o meu grupo. Está focado, está concentrado e competir. Então essas 3 palavras eu sempre coloco para eles. Eles têm feito. Não é porque o Vasco fez e fez muito bem que a minha equipe não faz. A minha equipe faz sim. Então a gente sempre pega os outros exemplos também, mas pode ter certeza que o exemplo do Grêmio é o exemplo para muitas equipes do futebol brasileiro.
Tá aí o Renato Gaúcho. O que o Vasco fez, a minha equipe faz. É por aí?
Saber do Márcio. Primeiro, por etapas. Márcio, a primeira colocação é com relação ao que o Renato falou. Depois eu tenho outra colocação para você. O Renato falou que o Grêmio não fez no Maracanã e não fez no primeiro tempo lá na Arena do Grêmio. Eu concordo inteiramente com o que eu comentei os 2 jogos. Como é que você analisa as declarações do Renato?
Eu acho que o Grêmio pode fazer o que o Vasco fez, mas foram 2 jogos diferentes e 2 circunstâncias diferentes. O Flamengo contra o Grêmio, ali era disputa de vaga para a final de Libertadores. Foi uma postura muito mais agressiva, muito mais forte, muito mais recomposição perfeita quase na defesa. Contra o Vasco, o Flamengo fez o gol com 30 segundos, 38 segundos, relaxou no jogo, ficou tocando bola. Os jogadores já sentem um pouco a temporada e estão muito preocupados com a final da Libertadores. A verdade é essa. Existe um chamado vácuo emocional no time do Flamengo, que é normal. E você vê que teve jogador que provocou cartão amarelo contra o Vasco para não jogar contra o Grêmio agora esse domingo. O próprio técnico Jesus, que disse que não poupa ninguém, que não tem poupado mesmo, agora está mudando. Você pode ver que amanhã, depois da manhã, o Flamengo vai entrar com vários desfalques, porque é evidente, daqui a uma semana, praticamente, teremos a final da Libertadores. Então o Flamengo está um pouco assim pisando em ovos, porque não quer perder jogador lesionado, ter um problema maior. Então, acho que o Flamengo jogou abaixo do que pode contra o Vasco, e o Vasco fez o jogo da vida, foi o maior jogo do ano no Vasco, porque o Vasco teve uma defesa muito boa, teve muita velocidade da passagem da defesa para o ataque. Pikachu teve uma atuação excepcional. O Marrone e o Rossi também foram espetaculares na sua movimentação, no posicionamento tático. Então, isso tudo explica o que foi o 4x4 e até poderia ser a vitória do Vasco. O Flamengo não é imbatível. O Flamengo vai ter momentos de baixa que os adversários têm que saber explorar. Eu acho, por exemplo, que domingo o Grêmio vai ter um bom momento para tentar se vingar um pouco só, né? Virar em parte daquele 5x0 do Maracanã, que vai treinar o Flamengo. É um time misto, um time mais preocupado com a Libertadores, um time muito mais desgastado, porque jogou quarta-feira e o Grêmio a semana toda descansou. É um filme, vai jogar em casa. Para mim, o Grêmio é favorito para ganhar esse jogo, que para mim não quer dizer tanta coisa, não. O Grêmio tinha que fazer sua exibição, o Grêmio tinha que jogar com o jogo Vasco naquele dia, Renato, e não agora. E não sei o que, não sei o que. Isso é bem conversinha para boa dormir. Então, para mim, o Flamengo já eliminou o Grêmio. O empate com o Vasco foi normal, pelas circunstâncias. O Flamengo está numa situação excepcional. Mesmo amanhã que o Palmeiras ganhe do Bahia, o Flamengo pode ser campeão contra o Ceará, no jogo daqui a 2 semanas, né? O Flamengo, para mim, já é campeão brasileiro, tem a menor possibilidade de zebra. Então, o Flamengo, o problema do Flamengo vai ser dia 23. Lá em Lima, contra o River Plate. Jogo perigosíssimo, porque aí vai enfrentar um grande adversário.
Ô, Márcio, outro tema rapidinho para fechar o noticiário do Flamengo. Você acha que... Eu tenho uma impressão, não sei se você concorda, até para tua experiência também, quando o time entra em campo, o time não fica preocupado com outro jogo. De repente, o banco fica. Então, mas o Flamengo tem que esquecer o Palmeiras e jogar focar no Grêmio, né? Porque, independente do que acontecer, o Flamengo tem uma ampla vantagem ainda diante do Palmeiras.
Evidente, eu acho que se tivesse uma disputa assim, de um ponto para cá, três para lá, quatro para lá, tudo bem. Ia ficar preocupado com o jogo do Salvador. O Flamengo preocupado, se fosse torcedor do Flamengo, ou se fosse jogador do Flamengo, teria a menor preocupação, porque ele sabia onde ele estava no jogo. Tanto faz, Palmeiras ganhar, perder, empatar. O Flamengo está com 11 pontos na frente. Se perder amanhã, e se o Palmeiras ganhar, vai ficar 8, vovó Aldir. 8. Tem que jogar com o Ceará e Avaí no Maracanã, com o time que tem. Você ficaria preocupado, sinceramente?
Não.
Você ficaria, Valdir?
Se eu fosse rubro-negro, já estava preparando a festa do título.
Pô, já tava passeando aí, fazendo uma volta olímpica na cidade. Já
tinha comprado até mandado fazer uma faixa com o nome, com meu nome.
Já estava zoando todo mundo lá, evidente. O futebol tem zebra, mas a zebra tem um limite.
É verdade.
Esse limite já passou.
É verdade. Isso aí só é mais fácil uma vaca voar do que o Flamengo perder o título.
17, muito mais fácil.
17h40.
Botafogo!
Nessa seleção, né? Esse sim que me preocupa. E quem fala do Botafogo é o Rodrigo Ricardo.
Com 7 jogos à frente do Botafogo, com 5 derrotas e 2 vitórias, Alberto Valentim ainda não conseguiu repetir nenhuma escalação. Para o jogo contra o Atlético Paranaense, o treinador não terá o goleiro Gatito Fernandes e o lateral Yuri. Diego Cavalieri e Lucas Barros serão os titulares.
Vocês não vão me ver em nenhum momento ficar aqui me lamentando por ausências físicas ou por suspensões. Eu não costumo fazer isso para não achar que eu estou criando uma defesa, um álibi para que amanhã as coisas não saiam da forma que eu quero. Mas é ruim.
Valentim também disse sobre o que esperar do Botafogo diante do Furacão.
Fazer uma partida de muita quantidade. É o termo que eu tenho usado para os jogadores, muita quantidade aliada à nossa qualidade técnica, à nossa qualidade de definir bem, de escolher bem o companheiro, as nossas tomadas de decisão, ela tem que ser muito, muito importante, principalmente nesse último terço de campo, é uma coisa que eu tenho cobrado eles.
Ex-jogador do Furacão, onde atuou por 3 anos, Valentim prega atenção para a velocidade e a mentalidade dos donos do gramado sintético da Arena da Baixada.
Um time que chega com um número expressivo no último terço de campo, ou seja, é um time que não só por causa do gramado, mas é um time que sabe usar bem, explorar bem essa qualidade de velocidade ofensiva.
Apesar de várias vezes perguntado sobre a possibilidade de Diego Souza começar a partida contra os atleticanos, Valentim preferiu não confirmá-lo entre os titulares.
O Diego, eu já falei em outras oportunidades, que o Diego ele é um jogador que a gente consegue fazer que ele seja um camisa 10, que ele seja um camisa 9, fazendo essa função de chamado falso 9, ou deixando ele mais ali, porque ele tem características técnicas de armar, de vir buscar esse jogo, ele faz isso, até porque já jogou em outras posições mais baixas um pouco antes na carreira.
Atlético Paranaense e Botafogo jogam neste domingo às 18h. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Ô, Márcio Guedes, é preocupante esse jogo, né? A ausência do Gatito pra mim não é muito sentido, não, porque eu acho que o Cavalieri é um grande goleiro também. Preocupa. O Yuri e Lucas Barros.
Tá bem,
Barros,
o Yuri,
tá bem, na minha opinião, cara. São idênticos.
Tá bem,
são
o
idênticos.
Yuri.
O Lucas Barros é bom jogador. O que, sabe, ô Márcio, o que me preocupa é ali o meio-campo, se o Diego Souza vai jogar de início, e principalmente o poderio ofensivo, que tem sido extremamente limitado, né, Márcio?
Você já falou tudo praticamente, Valdir. Eu acho que a ausência do Gatito não preocupa muito. O Diego Cavalieri tem sempre entrado muito bem. O Botafogo tem até segurado razoavelmente a defesa em alguns jogos e tal, principalmente quando joga fora, mas o Atlético Paranaense tem mais time, tem mais velocidade, tem mais punch, joga em casa, o gramado se conhece. O Botafogo é um time lento, um time que tem um ataque muito fraquinho. Eu acho que todas as fichas desse joguinho aí, desse jogo de cartas, todas as fichas estão com o Atlético Paranaense. Para mim é muito favorito. Quer dizer, se ele jogar normalmente, né? Se ele entrar em campo meio displicente, muda tudo. Mas não creio que vai entrar displicente. Então, o Botafogo vai ter que se superar, ter sorte, e vai ter que jogar mais do que vem jogando. Se o Botafogo jogar amanhã, como jogou contra o Avaí, o Botafogo vai levar uma chapuletada. Não tem choro. Agora, se o Botafogo jogar uma partida de muito empenho, criar novas jogadas de ataque, for mais competente no último terço de campo, como falou muito bem aí o nosso treinador, pode até fazer um brilhareco. Se conseguir um empate, vai ser vitória, né? Seria um jogo fabuloso para o Botafogo, se por acaso vencesse, que para mim é muito difícil. Se ele vence, ele vai estar que ficar com o pé fora do Z4, né? Definitivamente. Mas eu acho que a derrota, para mim, vai ser até normal para o Botafogo, não vai ser surpreendente. Não. O Botafogo tem que realmente resolver sua parada nos quatro jogos do Nilton Santos, e com mais chances contra o Chapecoense fora e mais chances contra o Atlético Mineiro em Minas. Esse é o jogo mais difícil de todos os que faltam, todos os seis que faltam para o Botafogo.
É, faltam três jogos já no estádio Nilton Santos. Corinthians,
Internacional. Fora e três dentro,
isso mesmo. Corinthians, Internacional.
Amanhã é o mais difícil de todos.
É Corinthians, Internacional e Ceará dentro, Atlético Paranaense, Chapecoense e Atlético Mineiro fora.
Meu amigo. Isso é o mais pesado, né, Valdir?
É verdade. Se ganhar, o Machado lá da Barra e o Guedes do Leme vão comemorar intensamente.
Meu Deus. Se perder amanhã e o Botafogo ganhar domingo, para mim, possibilidades remotas, mas se acontecer, está liquidada a fatura.
É verdade, vamos torcer para isso. 17h45.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17h46.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
As cinco duplas brasileiras na chave principal do torneio de Chetumal, no México, etapa 4 estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, entraram em ação na rodada desta última quinta-feira. No naipe feminino, o Brasil teve saldo positivo com vitórias nos quatro jogos disputados. Dois por Fernanda Berti e Bárbara Seixas e outros dois por Thalita e Tayana. No masculino, as três duplas verde e amarela entraram em quadra em duas ocasiões. Pelo grupo C feminino, Fernanda Berti e Bárbara Seixas garantiram a primeira colocação ao vencerem Gordon e Marcelle, do Canadá, por 2-0 e Flint Day dos Estados Unidos por 2-1. Com isso, elas avançaram direto para as oitavas de final. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
17h47.
Vamos todos cantar de coração.
Vamos falar do Vasco, que joga segunda-feira, 19h30, diante do Goiás em São Januário. E quem fala do Vasco é o Luiz Ferreira.
Olha, Valdir, ainda se fala muito no Vasco, do jogaço épico da última quarta-feira. Flamengo 4, Vasco 4. E um dos autores dos gols da partida foi o volante Marco Júnior. Ele fala sobre o day after, o dia seguinte a esse jogo maravilhoso no Maracanã.
Ah, eu acho que depois de um jogo desse tem muitas coisas para falar, tem muitas coisas para tirar, tanto boas quanto ruins. Eu acho que digerir esse jogo ainda está acontecendo, essa transição, até mesmo tiro por mim, eu fui dormir 6 horas da manhã, que a adrenalina do jogo, um jogo atípico, né? Um clássico Flamengo e Vasco. Um jogo que eu acredito que vai ficar marcado na história desse clássico. Pode-se dizer que foi um dos melhores jogos do campeonato, sim. E é de ressaltar a nossa entrega, a nossa garra dentro desse jogo. E acho que foi isso.
Olha, Valdir, eu me atrevo a dizer que a gente vai falar sobre esse Flamengo 4, Vasco 4 durante muito, muito tempo, tanto quanto a gente fala sobre outros jogos, como aquele Flamengo 5, Santos 4, aquele famoso 7-6 do Santos, do Pelé, no Palmeiras. Verdade. Início aquele Palmeiras pré-academia.
Teve um 5-5.
Atlético Mineiro e Botafogo, que se fala até hoje também.
Eu estava na época, eu era assessor de imprensa do Botafogo, eu desci, estava 5-2 Atlético, em direção ao vestiário. Aí eu vi aquele barulho e falei, meu Deus do céu, só gol do Atlético. Quando acaba o jogo, soube que era 5-5.
E esses são grandes jogos, o próprio 4-3 do Vasco no Palmeiras, no final da Mercosul.
Outro jogo fantástico, Fluminense 5, Grêmio 4.
Exato, a gente vai falar muito ainda dessas partidas. Agora, um cara que foi extremamente elogiado por todo mundo, você e Márcio, principalmente o técnico Vanderlei Luxemburgo. E o Marco Júnior fala da importância do Pofechô nessa campanha do Vasco em 2019.
A importância é muita, né? Porque ele é um cara extremamente vivido, um cara extremamente campeão, multicampeão. Então ele sabe como suportar esses jogos, sabe como suportar um clássico desse. Ele já participou de diversos clássicos como esse. Então, para nós somos mais novos, estamos chegando agora. Ele sabe o que falar pra gente, sabe nos posicionar dentro de campo e até mesmo mexer com o nosso psicológico. Ele sabe o que fala pra gente. Que é pra gente gente concentrado e sabendo o que fazer durante o jogo.
Tá aí o Marco, volante Marco Júnior, marcou o terceiro gol do Vasco no empate 4-4 contra o Flamengo. Boa notícia pro torcedor do Vasco. Todos aqueles que foram ao torcedores do Vasco, que foram ao clássico quarta-feira, terão cortesia para entrar, terão ingressos de cortesia para Vasco e Goiás nessa segunda-feira em São Januário. Torcedor do Vasco, atenção, procura o Twitter do clube, procura o site oficial, tá tudo explicado lá. Guardou o ingresso? Apresente São Januário que você vai ganhar uma cortesia. Isso é uma medida do presidente Alexandre Campello, que o preço cobrado pelo Flamengo no jogo deixou muita gente chateada. Então, quem foi com aquele jogo, foi épico. O presidente do Vasco, Alexandre Campello, tomou essa medida para Vasco e Goiás, Valdir.
Ô, Márcio Guedes, 17:51. É uma medida interessante, parabenizar a diretoria do Vasco, presidente Alexandre Campello, e o Vasco, na minha opinião, não corre mais risco, e essa partida deu ao Vasco uma confiança maior para os jogos que faltam no Campeonato Brasileiro, né?
Sem dúvida, uma partida surpreendente. O Vasco tinha feito algumas boas partidas, né? Foi um pouco irregular, mas essa foi demais. Porque taticamente perfeita, fisicamente muito boa também, e o time realmente, com algumas jogadas ofensivas sensacionais. A atuação do Pikachu foi épica. Aquele lance do segundo gol que ele sofreu, pênalti, depois ele bateu, foi maravilhosa, né? Então, eu acho que o Vasco teve um grande momento. Agora, futebol é curioso, né, Valdir? Imagina se, por acaso, não saísse aquele quarto gol do Vasco aos 49 do segundo tempo. Não haveria tanta repercussão para o lado do Vasco. Seria uma derrota, né?
É verdade.
Com aquele quarto gol, 4-4, foi um prêmio justíssimo, né? Ficou marcado para o Vasco com uma grande recompensa por uma atuação muito digna, né? E acho que o presidente do Vasco fez bem nessa questão da e permitir o acesso gratuito ao próximo jogo, segunda-feira à noite, contra o Goiás. Pena que muita gente não guardou ingresso e não vai ter como provar, né? Mas paciência, acho que o resultado já compensou tudo. E o Vasco está numa zona de tranquilidade. 43 pontos, é isso, Valdir?
43.
Então tá fora de briga por Z4, acho que para a Libertadores não vai dar. É da Sul-Americana, vai voltar a Sul-Americana no ano que vem, coisa que não deve acontecer nem com o Fluminense, nem com o Botafogo.
É, e um detalhe desse jogo para fechar, Márcio. Gol no primeiro minuto, gol no último minuto do primeiro tempo, gol no último minuto do jogo. Quer dizer, esse jogo vai ficar na história.
Já disse um pensador do futebol, tem um pensamento assim sofisticadíssimo. O jogo só acaba quando termina.
Márcio Guedes, um grande abraço, um bom final de feriado. Até domingo vamos estar juntos no Pagando o Mundo da Bola na TV.
Estaremos juntos, estaremos comentando a vitória do Botafogo.
Opa, aqueles nossos amigos vão vibrar, o Guedes e o Machado, hein? Um abraço, hein, Márcio? Um abraço. Aí o nosso Márcio Guedes, grande figura conosco aqui no programa No Mundo da Bola. Um abraço, Luiz Ferreira. 17:53, estamos encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que teve a produção do Luiz Ferreira, os comentários do Márcio Guedes, a mesa de áudio do José Roberto, a central técnica, o Ed Guimarães e também o Tony Godoy. Fique na Nacional, vem a programação normal. No Mundo da Bola volta segunda-feira, a partir de 17:10. Boa tarde, Rio. Tchau, Brasil.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.